só ia fazer uma pequena consideração em relação a isto. Em complemento do que o Sérgio estava a dizer, de facto, aos 41 anos, cerca de 60, pelo menos cerca de 60% dos ovócitos já terão anomalias cromossómicas. E neste contexto, lá está, do tal caráter de análise individual que nós, né, vamos manter durante tempo indeterminado, eu olho para este caso e vejo um casal em que há duas gravidezes ectópicas, há felizmente uma gravidez com sucesso, mas há duas ectópicas, há cinco tratamentos, repito, com... Não, não. Mas é o contexto... Calma. Vossa Excelência Presidente, permite-me que termine, sem me interromper. Pronto. Mas é o contexto da análise individual. Quer dizer, há um problema de um casal que deseja ter mais um filho e que há duas ectópicas, há cinco tratamentos de fertilização in vitro, duas com as cinco transferências. Dessas resultou um sucesso, resultou um abortamento e três insucessos. Quer dizer, há aqui um contexto de dificuldade. Há 41 anos. E há o conhecimento de que o que é mais provável é que a maioria, ou a clara maioria dos embriões que se obtêm, terão anomalias cromossómicas. Portanto, isto não se afasta de forma significativa dos argumentos que nós temos utilizado para aprovar este tipo de diagnóstico. Portanto, lá está, é discutível, mas é correto fazê-lo. Sobretudo, e eu acho que há aqui um aspecto fundamental, mas nós não temos esse tipo de conhecimento, esse tipo de controle. É o esclarecimento a que o casal tem acesso. Um correto esclarecimento da situação. Mas isso nós não podemos utilizar isso como parâmetro, porque não o sabemos. Mas eu considero que é correto fazê-lo.
Vocês saibam e eu não sei, em relação ao rastreio pré-implantatório, eu não me lembro de nos nossos, não, não é requisitos, nos nossos consentimentos informados haver grande explanação, porque há sempre nos consentimentos informados aquela primeira página de informação. Mas em relação especificamente ao rastreio, eu acho que nós só fizemos em relação ao diagnóstico pré-implantatório e quanto ao rastreio em si, enfim, fica de uma adaptação genérica. Tem alguma ideia de termos feito alguns textos nessa área? Fizemos foi para o diagnóstico pré-implantatório e depois nunca mais.
Eu acho que se calhar o grande problema, desculpem lá, relativamente a este ponto, é que eu acho que se calhar a gente já devia ter feito qualquer coisa relativamente a isto. O Sérgio hoje veio cheio de energia para defender a criação de uma lista para as aneuploidias. Essa aí já levou na cabeça. Mas agora. Isso dizes tu. Pronto, mas já foi rechaçada e vamos. E vamos. E vamos é óbvio que é obscurantismo falar. A primeira vez que me chamaram gordo, eu disse assim: pois sou eu, o que é que foi? Tens algum problema com isso? Portanto, sou obscurantista. Vá. Não, quanto muito era estúpido, porque feio é uma coisa mais subjetiva. Tu és estúpido e antes continuar a ser estúpido. Bom, mas é assim, essa parte da discussão já foi afastada, agora estamos no caso concreto para saber, não é este que eu agora, é só para copiar aqui uma coisa. Você, o pessoal que tem algum jeito para a psicologia deve tirar algumas conclusões do facto de eu ir sempre a subir. Mas,
mesmo assim,
mas pronto.
Mesmo assim, já nos foram 66 contra 33% dos votos. Não foi reunido.
Pronto, mas agora sobre o caso concreto.
Não é
isto.
Quer dizer, a minha questão é que eu também sou sensível ao argumento aqui do Alberto, não é? De facto, há aqui vários aspectos que são utilizados como argumento e que não, acabam por não ser, não é? Gravidez ectópica, enfim, não é um argumento. Mas, dada a situação do casal, os tais 41 anos, etc., não se afasta muito das coisas em geral que têm sido aprovadas. Portanto, eu acho que se calhar isto devia ser qualquer coisa decidida não tanto a propósito de um caso concreto, porque este caso concreto na realidade não se afasta muito do que tem sido aprovado, mas para se fazer uma mudança se calhar tinha que ser uma coisa até isolada disto, sem ser
não, aprovado. Essa discussão sobre a mudança eu tinha sugerido setembro do próximo ano, mas ficou sine die.
Pois, e se não há um consentimento, se calhar temos aí um argumento, não é?
Não haver um consentimento, que ocorreu agora que não existia, não acho que mude genericamente o que nós estamos a fazer, que é a avaliação caso a caso. E isso suscitou-me porque a dúvida do Alberto é mais que legítima, esta coisa a dizer que estão ambos devidamente esclarecidos, também um consentimento nosso não vai devidamente esclarecer as coisas. De qualquer forma, este caso não é o mesmo paradigma dos outros, porque até agora nunca veio cá nenhum em que o casal tivesse um filho saudável. Vinham sempre situações que, depois de transferências múltiplas, não houve nunca nenhuma gravidez. E depois de transferências houve só aborto. E, portanto, quer dizer, este só tem essa peculiaridade diferente, para além da peculiaridade de ser um fator tubário, em vez de ser aquelas coisas inexplicadas em que está tudo bem e a natureza continua a não funcionar. Portanto, é nesta, enfim, digamos que é a peculiaridade desta situação, e por isso é que eu não votei como voto sempre de caras que, no contexto do que estamos a fazer, não há nada contra, este eu achei que fugia à minha votação imediatista. Mas depois dos argumentos que vocês aduziram, não faço questão de se voto para ficar o meu voto de protesto. Quer dizer, isto é...
Não.
Eu não acho.
Não faço questão. Na outra...
A lei diz que é infertilidade, pressupõe-se que é até à menopausa. Pois. Vezes que se faz transferência, sim, também, porque isso é um problema de dinheiro, não é um problema técnico.
Não. Eu de resto vou nesta parte, não, já não tenho grandes intervenções. A minha questão é o seguinte: eu votaria a favor disto nesta circunstância, se tivesse dois filhos, se tivesse três. Porque mesmo o argumento de que até pode ser prejudicial fazer aquilo, ou seja, não só não ajuda a ter filhos saudáveis, como até poderá diminuir as hipóteses de uma gravidez, seria menos crítico diminuir a taxa de sucesso para uma pessoa que já tem filhos até do que para aquele que não tem nenhum, por um lado. E por outro lado, por cada ano que aumenta a idade da senhora, maior vai ser a percentagem de ovócitos anormais. Portanto, eu votaria sempre a favor, se fosse qual fosse a idade, desde que seja este tipo de idade, 41, 42, 43, e seja qual fosse o número de...
Eu acho que também não me facilitava a dificuldade, porque a dificuldade está prévia. A minha dúvida em relação ao PGS é, de facto, que não está demonstrado que seja útil. E, portanto, eu acho que não ficava com mais ideia que seria de aceitar por facto de ter mais uns anos ou por facto de ter filho.
No meu caso, embora eu compartilhe a ideia do Carlos, de que o facto de ter um é assintomático relativamente aos outros, acho que entre um e dois aí não, por mim não iria.
Não, eu especificamente em relação a isto tenho a dizer que eu acho que muitos filhos é uma coisa horrível, portanto, isto é muitos filhos é uma coisa horrível. E verdade, o que é que é?
Eu não consigo
olhar para estas coisas objetivamente, como é, por isso é que estou aqui na minha. Muitos filhos é uma coisa horrível e ter uma mãe muito velha, é uma coisa horrível, portanto isto para mim é sempre muito complicado. Agora, se ela de qualquer maneira vai com isto para a frente, então que vá com o mínimo de hipóteses de segurança possível, que tenha 3, tenha 4, tenha 5, então as pessoas são assim.
Bom, há aqui dois níveis, pelo menos. Um é o nível técnico, e eu diria que tudo depende de que idade tinham os tais filhos anteriores, que se a senhora tem filhos todos os anos e já tem mais de 40, as probabilidades do rastreio ser útil são muito menores do que se tem filhos nos 20, início dos 30, e agora quer um mais. Portanto, há aqui nuance. E depois, e isso marcaria a posição que eu poderia tomar, mas não tenho nada ao contrário da Ana, que as pessoas tenham os filhos que desejem, desde que corretamente esclarecidos, porque me estás a falar numa senhora de 44 anos, eu diria que encararia com muita reserva ser feita uma técnica intraconjugal, ainda por cima, com um screening em cima, porque isso cheira muito a comercialismo tecnológico. Mas tirando essa parte do comercialismo, eu diria que a alta probabilidade da senhora é nem ter embriões que precisassem de rastreio. Mas postos estes comentários, especificamente não tenho nada contra que se atendemos a que se pode fazer rastreio, que se possa fazer rastreio nessa situação.
Eu penso que aqui o que há de novo em relação à última reunião, portanto, é como é que vai ser feita essa posição de portuguesa, não é? Portanto, na última reunião tínhamos explicado que a alteração que foi feita estava de acordo com aquilo que nós achávamos, portanto, nós gostaríamos de votar a favor. Depois daquela... daquela movimentação de algumas das, de alguns países, de algumas autoridades de alguns países no qual nós também estivemos envolvidos. E agora trata-se de votar, sendo que a votação é única, não é? E, portanto, havendo três autoridades, nós estamos a tentar que seja feita uma posição única e a, penso que a Ana Rita tem dados mais recentes com quem é que já deu algum feedback.
Falei com a interlocutora do, do IPST, que se manifestou mais em relação ao diploma de, dos procedimentos relativos à importação, e ela não conseguiu identificar nada, mas ainda não tinha falado com o Presidente e, portanto, estou a aguardar que o ok da parte deles. Em relação ao, ao projeto da, do Código Europeu, ela não tinha nada a adiantar, portanto, concordou com o nosso voto favorável. À partida, tanto o CNPMA como o IPST concordam no voto favorável. Não contactei ainda a doutora Regina Carmona, que é a nossa interlocutora da DGS, porque se o Presidente concordar, eu preferiria fazer por e-mail em vez de ser telefonema, como fiz com,
sim, é melhor.
Com a Rita. E também...
Não é só que ficaste.
Sim. Eles não participaram tão ativamente nos diplomas, mas vou fazer, preparar o e-mail, sim. E depois só temos que nos articular quem envia e assinado por todos. É até ao dia 24 de outubro, até às 5 horas da tarde, 6 de Bruxelas. Sim.
Portanto, isso tem que ser feito ainda hoje. Bem, em princípio, vamos acabar mais cedo. Faz-se isso ainda hoje. Não,
sim. Hoje? Sim, acho que sim.
São 3 horas.
Pode ser mediado por outro. São
5. Não.
A votação é um e-mail a dizer que se vota favoravelmente. Sim, sim. São isso. Pelas 3, só temos que chegar à
conta. O que é que esta questão do porque é que esta questão do e-mail para mim é importante? Porque vocês viram o desenrolar das coisas relativamente, que é uma questão que eu acho que é só para ficar formalmente consignada no ponto 6. Eu confesso, eu não percebo, aliás nem quero preocupar-me em perceber por que carga d'água é que a nomeação da autoridade lá para aquele trabalho, para aquela joint action, é feito sem nos darem cavaco, quer dizer, especialmente quando nós já tínhamos manifestado a intenção de participar nisso. Portanto, a nomeação foi, enfim, só posso concluir que já foi feita. A indicação
pode-se fazer mais, não é preciso ser uma única nomeação, só tem mais que uma autoridade.
Pois, mas a ideia é essa, mas foi feita...
Mas mesmo em tempos diversos, desde que seja dentro do mesmo
pronto, caso, mas a questão é essa, mas tem que ser o Ministério a fazer isso, não é? Pronto, mas o que eu acho bizarro, para ser brando, é porque é que, sabendo antecipadamente que havia já essa manifestação de intenção da nossa parte, as coisas são tratadas sem qualquer tentativa de contacto prévio. E portanto, e a somar a isto, portanto, foi o que aconteceu com aquela outra situação em que é enviada uma resposta também isoladamente pela Direção-Geral, portanto, sem procurar também que essa informação fosse dada conjuntamente connosco e com o Instituto. Portanto, enfim, o Instituto saberá o que é que há de fazer e as conclusões que há de tirar de tudo isso. As conclusões que eu tiro não são muito positivas e, portanto, aqui é o máximo de formalização e o máximo de distanciamento também. Portanto, mandar-se hoje o e-mail com essa proposta. Pronto.
Agora que levantaste...
Ai, desculpa.
Já que levantaste...
Fizeram,
claro. Não, são egos infindáveis, mas do ponto de vista formal, estamos a falar de dois assuntos, um é mandar o e-mail, etc., mas e em relação a esta ignorância ou deliberada esquecimento da nossa nomeação enquanto autoridade, o que é que se pode fazer? A quem? Se calhar deu, mas eu perdi-me. São milhões de e-mails e posso-me ter perdido.
Do Ministro, e com conhecimento ao Presidente do IPST, a recordar que era possível nomear mais do que uma entidade e que com o prazo termina a dia 20, que o Conselho quer ser nomeado. Foi ontem, quarta-feira.
Acho que foi na quarta-feira.
Na quarta-feira, o chefe de gabinete.
Tem lá o historial todo.
Na quarta-feira e até hoje não houve resposta.
Ainda não.
Estamos aqui,
sim.
Portanto, eu na segunda-feira telefonei diretamente para o gabinete do Sr. Ministro, mas ele não estava, mas portanto deixei o recado e aliás, é, não sei, enfim, agora, é, por sequência temporal, na terça-feira recebemos aquele mail então da doutora Ana Veiga com o historial todo.
Agora o doutor Francisco Jorge está na Guiné-Bissau, portanto esperemos que ele possa nomear da Guiné-Bissau.
Ou então que alguém nomeie por ele.
É DGS.
DGS é que nomeia as autoridades de todos os âmbitos do Ministério e fora do Ministério.
É a coordenadora do Plano Nacional de Saúde que está no chapéu dos tais programas, Public Health Programs, portanto é a Direção-Geral.
E pelos vistos, há pessoas insubstituíveis, é isso? Portanto, não há, eu vou-me embora e...
Eu disse isto só como piada porque eu vi na rádio que estava no... Não tem nada a ver, mas... Mas é, tem que ser Direção-Geral.
Pronto, ok. Mas então, relativamente à linha C, estamos conversados e depois no ponto outros assuntos. Agora à linha D. Agendas. E o projeto então a janeiro, para ver qual é que é a última sexta-feira. Já agora, Carlos, só para a tua informação, o Sérgio recordou-nos que nós aqui há muito tempo, ainda no primeiro mandato, tínhamos aprovado que tendencialmente seria na última sexta-feira de cada mês. Só que depois as vicissitudes das nossas vidas muito ocupadas têm levado a que nem sempre isso aconteça, mas que é um bom princípio e que vamos tentar manter. Portanto, a última sexta-feira de janeiro é dia 30. Ok, então no dia 23. Não, isso eu eliminei, desculpa lá, espera aí. Repara que eu na transmissão de informação... Mais uma vez obscurantista da minha parte. Portanto, não transmiti ao Carlos P., nosso poeta também, que essa afirmação ali do nosso insigne Sérgio Cavaleiro, não de triste figura, mas de alegre figura, que dizia que havia uns que eram mais iguais do que outros. Portanto, essa parte... Que é para toda a gente dizer assim, não, Sérgio! Ok, pronto. Agora, full disclosure.
O problema aqui é a ausência da Joana e do Maçã.
Pronto, isto fica sempre indicativo.
Quem é que a mim convida? Quem é que fica? Uma proposta é o Claro. Então, 23.
O cemitério está cheio de pessoas instintivas.
Até porque a experiência de fevereiro é que não, exato. E ainda está a ficar para o consultório.
Claro que sim. Ok, 27 de fevereiro.
27. Onde é que é o carnaval?
Boa pergunta. O entrudo. Não sei quando é que é.
Espera, eu faz com ele. 30 de março será.
Mas não, o que é que é o carnaval? Que agora nem é feriado, nem é dispensa.
Pois é, festa.
É festa. Ah, sexta-feira.
Pode, festas e festanças.
É que eu, este ano, se convencer a minha mulher, se não vou ver os meus filhos,
é 17 de fevereiro.
O carnaval?
Não, o entrudo é 17.
Ah, então 27 pode ser.
Ok, portanto, 27.
Podemos fazer quanto tem
eu. Eu jogava que fechava mais preocupados com o Saint Valentine's Day.
Tu és doido, isso é americano. Na América. Mas novo lá, nós ainda somos um. Nós já somos um bocadinho gerontes, portanto. Gerontes é mais bonito, vá, março.
17 de fevereiro pode ser?
É. Agora, março é 27 também.
Então quando é que é março?
Sim, é 27.
Março é dia 29. Eu em março não posso.
Então é sexta-feira.
27 não pode.
Não, é 5. É 5. Acho que
é 5.
Então 20 de março.
Não posso, nem 20, nem 27.
Ah,
13. Não, isto é em cima da anterior.
Pois, então. Portanto, então em março não fazemos.
Eu não posso passar para seguir. Não, bem, ó, calma. Não há. Iguais, entre iguais, tudo bem, não fazemos porquê? Eu não posso. mas toda a gente pode.
Mas pode ser sem ser uma sexta, não, não sim.
Mas isso deu uma experiência. A experiência comprovou que é má solução. Fica 27 do 3.
Calma. Também estás fora?
Não, 5.
5 de abril.
Não.
27 de março também não posso.
Ok, então fica 20. 20 de março.
20 posso.
Então fica 20.
Mas esta é abril do Porto, não é?
É abril.
Não, pá, mas como o Carlos não estava, podemos marcar para abril. Pá.
É
março e abril, é lá das duas.
Está mais
que
temos que trocar.
Abril, águas mil. Abrigo, águas mil. Hã?
Eu faria uma sugestão.
Eu também não posso.
Então vamos fazer uma coisa. Eu estou a ver aqui que de 23 de janeiro até 27 são 5 semanas. Se nós fizermos em fevereiro 20, são 4 semanas de diferença. Se fizermos em 13 de março, já são 3 semanas, não são 2.
Eu 13 de março não posso. E eu 13 de março, teoricamente, tenho que estar em Coimbra. Tá? E a 20 de fevereiro também não posso. Portanto, é melhor manter.
Então, mas o Carlos.
Mas 27 não se pode. Eu em março, pelos vistos, não posso. Pronto. Nem 13, nem 20, nem 27. Aumenta alguma-se a questão e é mais 5.
Só
a
6, provavelmente.
Se não,
sim, mas está em
cima da anterior. Então, até agora, qual é a melhor data de março?
É menos má, é menos má.
Menos
má,
também não.
Março
também
não deixa de estar.
Vim, não
estás?
Estamos numa
reunião.
E a
13,
Carlos?
Também não. Carlos em março.
Tem que estar em Coimbra nessa parte.
13 de março.
O Carlos em março, Niete. Já não morremos hoje.
27 logo é uma
volta. Isto está muito complicado.
Eu dei 25 de março.
Tenho que lá estar à tarde, às 2 da tarde, que eu só poderia ir amanhã.
25 de março eu posso, uma
quarta-feira. Eu nessa semana não estou.
Em termos de alterações de vida, das vossas, quando se deslocam, etc., é preferível uma segunda-feira que está ligada ao fim de semana, ou uma quarta, ou é igualmente perturbador e tanto faz?
Segunda ou quarta?
Para mim é igual. Segunda ou quarta, tanto faz.
Para mim também está a mim mesmo, tem junho.
Eu tenho consultas à segunda e à quarta.
Exato. A esta distância podes reschedule, não? Ou nem por isso?
Nem sempre.
Ou sim ou sopas, não preciso estar a explicar, pelo amor de Deus.
Não,
mas também podemos. O problema é. O Sérgio voltou a entrar, por exemplo, última quarta-feira, tivemos reunião, o Sérgio não estava, não sei mais, quer dizer. Agora, se não for a quarta, se eu, por exemplo, uma quinta, já outras consultas já poderá estar.
Mas eu acho que é assim, uma quarta-feira, excepcionalmente, é tão problemático como esta sexta-feira que faltam duas pessoas.
A coisa é assim, aquele dia, o dia da semana em que é, para mim, totalmente impossível é a terça. Eu sou presidente da secção, quer dizer, acho que é um bocado chato não estar presente. Né? Sendo certo que é de lá que vem o meu rendimento para comprar as pastas e os bolos.
A quinta-feira pode ser, até para o Sérgio.
Para mim, pode.
Portanto, em vez de ser no dia 20,
dia
19 de março.
Dia 19 eu tenho o mesmo problema.
E dia 26?
Do workshop que há com o dia 26 com o Alberto Alfredo.
Ah, 26
está. Semana a partir de férias. Dia
26 eu também não estou todo.
Mas são os mesmos 4. Os 4
do Sérgio Rochelle da 26 de março.
Está complicado. Isto é mesmo muito complicado.
Quarta-feira,
dia 30 de março.
Quarta-feira, 18.
30 de março, segunda-feira.
Estou
aberta de festa.
São as duas semanas de abaixo.
eu não também os tais caras, não é?
Isso.
É o que eu digo, vai.
Estar aqui estou, mas estou numa reunião da ESH que não vou deixar de estar.
Pá, é tal coisa. Não reunimos em março, não? Não reunimos em março e reunimos logo na principal.
Não, sei, mas em 19 não posso. Eu estava a avisar nessa
e,
semana.
E tu, Carlos, também não podes, não é?
Eu acho que quando vem de marketing para a quarta, não há problema nenhum. Se eu não conseguir mudar as coisas, paciência, é uma falta.
Dia 18, podem?
Eu acho que faz isso, 2000. E eu acho que não vem
de marketing. Ou então 16.
Não, 16 é uma terça. Ah, é a segunda? Ah, 16 é a segunda, posso. 16, podes? Ah, tu não estás a semana toda. Ah.
Joana e do também tem. É melhor só marcarmos até fevereiro e na próxima reunião.
Quer dizer, agora vamos abril e o resto, não é?
Marcar o resto na próxima
reunião. Não, eu estou a dizer. Vamos ver se abril consegue ser um bocadinho melhor, não é?
Eu também acho.
Fica março pendente. Há uma coisa, quer dizer, também pode acontecer, que a gente não consiga encontrar uma data em março. Pá, pronto, estamos um mês sem reunir. Uma chatice, mas pronto.
Agora, depende precisamente disso, se encontrar uma data em março, abril não precisa de ser tão cedo, senão... Eu acho que março vamos ter que discutir mais uma vez. Portanto, é que não continuamos com a mesma regra, ser a última sexta-feira.
Certo, tudo bem. Ok. 24. Do Porto,
velho.
Sim, mas só pode a 24.
É o dia dos anos do meu pai.
24 desculpa lá perguntar-te, o teu pai já não está com.
Não, meu pai, se fosse vivo, tinha.
E a minha mãe,
20
anos.
Em 2014, ele tinha 122 anos.
Ok, então 24 de Abril e é no Porto. Março, fica pendente.
E eu fico encarregado de encontrar o sítio, não é?
É o costume, exatamente.
Então, o primeiro?
24.
Qual é o mês de setembro? 29 de Maio.
Deve ser.
Com o estudo. Só o reitor, também tem que falar com o
reitor. Ok, 29 de Maio.
Espera aí.
22.
Até melhor fica mais próximo
de 24.
Posso.
Então,
pronto. E essa é com os centros.
22
de maio.
E é com os centros. 22. E é reunião com os centros.
Com os centros. 22 de maio, é com os centros. Aqui em Lisboa, não é?
Yes, of course, no doubt. Aqui o, o centralismo aqui é funcionar.
26 de junho, mas 19, porque depois tem julho, costumamos fazer muito tarde.
Pois, o que não podia ser era 12 de junho, por causa dos Santos Populares.
Então. Eu 19. Mas 12 de junho, não podes?
Tu não podes?
Então 26 de junho. E 26, podes?
Não.
26
de junho?
26
de
junho.
Ok. 26? 26. E agora julho. E paramos por aqui, não é?
Sim.
17. Ok.
Depois disso eu vou estar
de férias. Férias, pois.
Certo.
17 de julho.
17 de julho,
qual? Quanto é que ficou em junho? Em junho foi o dia 26.
26. 26. É a última sexta-feira.
Exatamente, ok.
Qual é a data? Eu acho que sempre é 26 de julho, 17 de julho, acho que.
Exatamente, está bem. E paramos por aqui e ficamos com março. Pá, sendo certo que assim, seria a primeira vez na nossa vida.
Na história?
Exatamente, na história deste concelho. Que, tirando o mês de agosto, não havia reunião. Mas quer dizer.
Eu acho que vai, mas vai-se conseguir chegar a um consenso.
Não vão, acham?
Tem que se arranjar a quórum e há um. E eu sugiro. Não, inclusive, já se é difícil que eu seja eliminado das perguntas e ali o Sérgio também, mas ao março, e que seja em março. Estás cá na alguma sexta-feira? Em março. Eu estou no dia 20 e no dia 27. E estás cá na reunião do dia 12 de novembro, que é a próxima. É porque se estiveres presente é mais fácil depois.
Sim, estou a perceber.
Eu em março não tenho nenhuma sexta-feira. Isso é um segundo que eu já arrumado. Se tiver mais uma vez uma quarta-feira, escolha.
12 de novembro
estou cá. Ok,
doc. 12 de novembro.
Acertamos.
Acertam-se
os tempos. Boa, boa. 12 de. Não, isso é a nossa próxima reunião. Epá, essa já está marcada, pelo amor de Deus. 12
de novembro.
Para o mês que vem. A nossa reunião de novembro. Epá, essa já está marcada, pá, pelo amor de Deus. Não me assustes agora. Ok. Pronto. Então, ponto 4.
Posso sugerir passarmos ao ponto 5?
Sim, que é rápido. Pronto, ok.
Porque depois há outros assuntos, que há vários que vão ficando pendentes, porque é sempre o último ponto que é o que é adiado, e não sei se nós avançaremos muito no 4, com a falta de alguns elementos que a Secretaria-Geral, e se há orçamento, e se não há, ainda não nos deram. Eu, em relação ao ponto 5, diria que, e eu digo isto porque me costuma ser cometido olhar para aqueles papéis e as cruzinhas e etc., eu diria que não tenho absolutamente nada a opor de nada, só sugerir à Ana Rita que tome aí uma nota para nós conferirmos se aqueles números que aparecem depois nos relatórios da inspeção, quanto foram feitas X FIV, X Y, se tiveram X gravidezes, se batem certo com o que vem na plataforma informática, no que é posto online. Porque é para perceber se há algum, em relação a 2013, que é o que há, se há algumas discrepâncias que a gente tenha que chamar a atenção aos centros para terem, enfim, essa informação, esse feedback, porque o feedback é sempre indispensável. Portanto, Não estão. Não. Aqui não, aqui coincidem.
E a ideia que vocês
têm. Sim, isso. Mas aqui não se aplica. Aqui não.
Relativamente àquela questão do consentimento informado, a proposta será de homologar, como é óbvio, mas relativamente àquela questão do que eles põem no dossiê pessoal e o que está a ser, essas coisas. Aí, quer dizer, é só dizer que nós mantemos o que. Porque eles na resposta dizem.
E se o Conselho quiser definir. Fazer. O Conselho não encontra nenhuma razão especial para eles fazerem mais nada que não seja retirar o consentimento informado assinado do. Enfim, do processo que anda por todo o hospital, porque se é para manter alguma privacidade.
Pois, mas acho que é capaz de ser.
Não, porque se eles dizem, se o Conselho faremos diferente, se o Conselho definir outra estratégia, seja de não definir nada, tacitamente, se gostas de que fique preto no branco e tudo escrito, diz-se que, enfim, nós não temos nenhuma proposta de procedimento adicional a fazer.
Assim, Mávia, para já é a conclusão de que, face à situação em que estamos, vão ter que ser adiadas as outras também, a não ser que a gente encontre alguém para substituir a Angelina. Portanto, é basicamente é isso. Quanto depois à questão de saber, será que vamos conseguir manter durante muito mais tempo aqueles critérios que tínhamos definido, ou seja, portanto, a senioridade, a experiência e depois, por outro lado, a dedicação, a exclusividade ao setor público e o ser de áreas geográficas diferentes, se esses critérios, que eu continuo a achar que são, de facto, os melhores, se vamos ter condições físicas para poder continuar a mantê-los. Não sei se será este o momento para discutirmos isso ou não, mas ponho isso à vossa consideração.
E daquilo que me foi dado conhecer durante estes anos, que as equipas, foram duas equipas essencialmente que foram feitas, foram constituídas por pessoas altamente competentes e muito, muito experientes. Em princípio eram pessoas muito experientes, não é? Mas as pessoas que foram envolvidas foram pessoas que foram essencialmente da vossa confiança, não é? Quer dizer, não seria, isto é, eu estou a pensar em voz alta, não é? Senão voltamos sempre aos mesmos, e é sempre os mesmos centros que têm que pensar em pessoas. Não seria de usar para envolver mais os centros, pedir-lhes sugestões de pessoas que poderiam participar, pessoas séniores que pudessem participar neste trabalho. Aos centros que existem e reunir as sugestões que eles pudessem trazer com os CVs das pessoas para nós depois aqui, porque isto envolvia os centros, era uma forma também de envolver os centros no processo, não é? Quer dizer,
esse teu raciocínio, que é um raciocínio globalmente sempre adequado e correto, e que me faz muita impressão, às vezes em estruturas muito grandes, utilizar-se esta mesma metodologia do vamos ter que eleger membros para este ou para aquele corpo. Olha, eu conheço fulano tal que é muito eficiente, muito diferenciado, e eu conheço fulano tal, e fica-se por aí, digamos que é a amplitude dos potenciais candidatos. Aqui não me faz impressão, porque isto é um micromundo em que nós nos conhecemos todos e em que o número de pessoas que cumprem os critérios que o Eurico enunciou são pouquíssimas, e portanto aqui o que há é mais que perguntar se essas pessoas estão disponíveis. Não é aos centros, porque os centros não nos vão trazer nenhuma informação adicional. É evidente que, se considerarmos que fica, enfim, bem, que é mais um envolvimento dos centros nesta metodologia, pedir-lhes que façam sugestões, desde que cumpram os critérios que sejam enunciados, não vejo daí mal ao mundo, mas não vão descobrir ninguém que a gente não conheça. Dos critérios que tu enunciaste, todos eles são corretos. A concretização prática no que diz respeito a peritos clínicos que só trabalham para o Serviço Nacional de Saúde é impossível. E esse é o único critério com o qual nós vamos ter que ser um pouco mais plásticos e definir quão plásticos.
Exatamente, por isso é que a situação dos aposentados era melhor. Pois.
Os critérios se mantêm perfeitamente válidos, porque são critérios preferenciais. Que já, por exemplo, no caso da Ana Aguiar, era na altura, mas desde há bastante tempo não, porque ela já faz privada também. Portanto, são preferenciais. E eu acho que devemos manter esses critérios. Preferencialmente, devem ser esses. Mas se recordam...
Os outros dois são a
senioridade
e a experiência.
Isso é evidente. Ó, é evidente. E também da questão geográfica. Mas se recordarem, eu já há bastante tempo coloquei em causa também a questão geográfica por um motivo muito simples. Não, Eurico, não. É o ideal. Obviamente que é o ideal. Mas o nosso micromundo é, de facto, pequenino, é mesmo micro. Se calhar não é igual, mas a rivalidade, entre aspas, ou sem elas, entre um centro de Lisboa e de Porto, também, quer dizer, não será muito diferente num centro. Porque a questão é esta: é o critério preferencial, é o ideal, claramente, mas para termos as pessoas disponíveis para, será muito diferente que elas tenham um dia de trabalho gasto, entre aspas, ou despendido, perto de casa, em que se levantam à hora normal e vão fazer uma inspeção, não trabalham, não têm o seu trabalho normal nesse dia, mas é só esse dia, do que terem necessidade de sair de véspera para ficarem alojadas no Porto ou em Lisboa para fazer a respectiva inspeção. Portanto, e se calhar acabar às 6 ou 7 da tarde, não sei o quê, e ouvirem, fazerem a viagem à noite ou ficarem dormir de noite para ir de manhã. Portanto, para captar a aceitabilidade das pessoas, pode ser, por exemplo, no meu caso, seria claramente diferente fazer uma inspeção na minha área geográfica do que vir para Lisboa e para o Algarve, etc. Claramente. Portanto, é nesse sentido. Há o critério ideal, sem dúvida, aliás, nós estivemos na origem disso, mas a realidade é esta, cada vez vai ser, até porque isto fazer inspeções deve ser...
Eu não, quanto à filosofia do Alberto em termos de aplicabilidade e de disponibilidade e de aborrecimento das deslocações, não posso estar mais de acordo e por isso desde há uns tempos atrás propus que tentássemos fazer 4 equipas em vez de 2, não só para não destruturar o trabalho dos centros de onde as pessoas saem, como para, enfim, dividir a sobrecarga por todos. Agora, apesar disso ser uma verdade, eu acho que o grau de conflitualidade potencial regional é muito maior, porque nem todas as pessoas têm a tua filosofia e, portanto, o grau de conflitualidade pode tornar a coisa, ao facilitar a pessoa a dormir em casa, levantar-se, não ter que se transportar, etc., em contrapartida vai potenciar algum grau de desconforto ou desagrado que faz com que também não esteja para isto. Portanto, essa parte da geografia, o que eu posso, por exemplo, achar muito razoável, é que não seja preciso, por razões meramente de geografia, de régua e esquadro, que seja a equipa do Porto que vá para Faro. Quer dizer, em termos práticos, Lisboa é mais perto, apesar de ser da mesma região, e, portanto, diminuir o desconforto. Agora, eu, e quando tu apresentaste isso, bati-me pela posição que tenho agora, que é reduzir a conflitualidade local, não é? Mas se conseguíssemos ter 4 equipas, digamos que enfim, seriam 3-4 inspeções para cada equipa por ano, quer dizer, apesar da chatice, se a pessoa tivesse disponibilidade para isso, e então se, como tem sido norma muitas vezes, fizerem dias seguidos, e, portanto, a pessoa só tem uma deslocação, mesmo passando uma noite na área para onde vai, enfim, digamos que eu penso que seria execuível, desde que a pessoa, à partida, demonstre que tem a disponibilidade para tal. Agora, é preciso é encontrar, e aí a minha sugestão seria que, se calhar, todos na próxima reunião trouxéssemos sugestões de nomes das pessoas que conhecemos, independentemente de poder adicionar aos centros a informação de que, havendo que reformular equipas, que os critérios são estes e quem no seu centro ou quem sugerem que possa participar.
Eu não sei, então, o pedir aos centros, de facto.
Isto é só conglutinar, não é bem pedir.
Não sei o que é que os
centros. Sim, sim, não, mas dá-se a possibilidade de. Eu já.
Que darão sugestões ou que mostrarão disponibilidades e outros que não responderão. Os que mostrarão disponibilidades, se de facto nenhum dos seus membros for aceite, poderão ficar, se não magoados, pelo menos suscetibilizados. Os outros, os que não mostram disponibilidade, será que isso significa que não estão disponíveis se forem se for solicitado? Eu, apesar de tudo, e apesar de compreender isso no plano dos princípios, se calhar, quer dizer, nós somos, apesar de tudo, tão poucos, claro que a maioria já nem conheço, não é? Esta volta mais nova, biólogos, não... mas no nosso espaço... Pois, mas, Carlos, mas eu já incluo nos mais novos quem está a trabalhar, se calhar, já há 10 anos, quer dizer, não é? Se nós, pelos nossos contactos que temos, saber quem é que, preferencialmente, por exemplo, eu estou a pensar, para a parte de biologia, mas isso para a biologia não há problema nenhum. Eu só também ponho em causa, embora perceba, não é? Essa divisão por 4 seria melhor do que dividir por 2, mas já temos dificuldade em arranjar duas equipas, que fará 4. Claro que sendo 4 pode ser menos difícil aceitar. Tenta-se, e se forem 4, 3, já divido um bocadinho mais. Claro que se tivéssemos alguém de Coimbra que, pronto, esse estaria, ia facilmente para o Porto ou para Lisboa também, não é? Porque não? Não é?
Só para a coisa. A Ana Rita chamou-me aqui a atenção de uma questão que é fulcral para esta questão dos centros. É que, de acordo com o estatuto, a orgânica da IGAS, portanto, os inspectores têm que ter um vínculo à função pública. Portanto, nós só poderíamos perguntar aos centros públicos, portanto, e não aos centros privados. Pronto, essa é a primeira coisa. Isto independentemente de... Portanto,
mas os peritos são...
Mas estes são inspectores.
Os peritos têm um dever de obrigação de acompanhar os inspectores. E esse dever de obrigação só se aplica no público, ou seja, a IGAS informa o centro hospitalar de que tem que disponibilizar aquele perito porque vai acompanhar uma equipa de inspeção. Isto é uma obrigação que só se coloca no público.
Não, mas há, desculpa, não, só uma coisa. Aquelas pessoas, desculpa, não, mas aquelas pessoas são inspectoras. Atenção, elas não são... são tecnicamente, os inspectores da IGA também são peritos, não é? Pronto, mas estas pessoas têm, portanto, são inspectores também. Portanto, eles não estão... Há um estatuto de igualdade. Aquilo, portanto, aquilo é uma equipa colegial em que não há um que predomina e depois dois que estão a coadjuvar. Portanto, aquilo é uma equipa. Pois, não há mais inspectores que outros.
Ana, está dizendo o sentido de ser assim porque o serviço público não pode dizer que não, mas o privado pode dizer? Ou é por uma questão de eles ficar obrigatoriamente...
Eu tenho a ideia que é obrigatório o vínculo ao público, pronto, mas estava aqui a tentar localizar.
É assim, por exemplo, eu não autorizo que um dos biólogos venha. Digo já, sinceramente, por todos os motivos, por lá porque me fazem falta lá. E por outro lado, por...
Sim, mas ouve, estás a... está à vontade, está à vontade.
Mas se eu autorizo, estou a dizer isto, mas se
calhar pois.
Só preciso autorizar.
Pois.
Mas é chamada dinâmica da análise, do raciocínio, da análise e da conclusão. Mas,
estamos
assim à dinâmica. Não, mas o ponto é este, essencialmente. Se eu digo sim que autorizo, obviamente tenho que autorizar que, quando for a inspeção ambiental, ou previamente, pode ser ambiental, tal, eu estou, tenho que autorizar que. Seja
pronto, mas então, mas é assim, tendo em conta este...
Mas,
pronto, mas tendo em conta este princípio... Mas em princípio, portanto, o convite será dirigido aos centros públicos por causa desta especificidade da lei. Portanto, estou a tentar resumir, que é para ver se isto pode ficar aprovado, mesmo assim. Segundo, tendencialmente, a necessidade de fazer 4 equipas em vez de 2. Dos critérios, portanto, há 3 que se manterão, digamos, não é escrita em pedra, mas mais firmes, que é a questão da senioridade, seniority, antiguidade, a experiência e o critério geográfico, e depois o outro, poderá ser mais flexível, face à impossibilidade física, quase, de ponto. O quarto será preferencial, que é a questão da exclusividade relativamente ao exercício de funções no Serviço Nacional de Saúde. Mantemos que vamos persistir na ideia de que, relativamente aos 2 inspectores que são nomeados por indicação do Conselho, que seja o Conselho, exatamente para agilizar mais o pagamento, que seja o Conselho a ficar responsável por ele. Há uma coisa que eu gostaria que ficasse, e portanto eu já assumo que isto pode ficar na parte do Presidente. O Presidente diz que estas normas legais estão em vigor, portanto, e como tal têm que ser cumpridas, constituem uma ignóbil cedência à demagogia mais primária, à demagogia e ao populismo mais primários. Eu assumo isso perfeitamente, porque, segunda parte, e isso aí agora já seria se vocês concordam ou não, porque eu de facto entendo que o que era melhor era que esses inspectores estivessem aposentados, porque aí, quer dizer, pronto.
Que eles não estão para isso, porque já estão fartos de andarem a fazer inspeções, porque, quer dizer, há duas pessoas aposentadas desde que começámos com esta situação. Uma delas, assim que se aposentou, disse que não estava disponível. A Angelina disse, já estou farta disto também, porque também já estou cansada. Portanto, digamos que em termos práticos não há mais aposentados disponíveis no mercado.
Da aposentação ser um certificado de morte, quer dizer, eu não subscrevo nada disso. Pronto, mas em qualquer dos casos, em princípio, até para o futuro, porque as pessoas depois tenderão também a aposentar-se. E aliás, isto é mais um argumento para demonstrar a irracionalidade desta norma, que tem este efeito perverso, que exatamente as pessoas que estariam em melhores condições para poderem exercer esta função são aquelas que estão a ser absolutamente descartadas e afastadas.
Pois, relevantes, porque isto até parece, tu não estavas cá, mas isto vem por causa do problema da Angelina, que a interpretação restritiva da lei é que nem tem direito a ajudas de custo nem nada. Não a proíbem de fazer o trabalho, mas não pode ser ressarcida das despesas de deslocação nem de coisa nenhuma. Não é? Restritiva não, literal. Pronto, não é restritiva, é literal.
É que a resposta, em vez de ser não sabemos como, mas vamos tentar arranjar uma solução, é logo a dizer que não, que é uma coisa que eu acho espantoso. Porque eu acho que a função da administração é precisamente arranjar uma solução para coisas que são difíceis.
Isto é arranjar problemas, é que é...
Quantos anos é que ele está cá em Portugal?
Ah, mas isto foram muitos anos de América.
Quantos anos estás cá em Portugal?
Isto se fosse visto aqui... Só que este tipo de atividades é sempre supra, extra, esforço para lá do que a pessoa tem ou não tem que fazer no seu dia-a-dia e, portanto, não cria nenhum posto de trabalho a ninguém.
Faz sentido.
Em relação a este...
É simples. Eu não escreveria aumentar as equipas para 3 ou 4.
É 4 equipas em vez de serem
2. Eu sei. Não, mas se isso ficar escrito, eu preferiria escrever aumentar a equipa para 3 ou 4. Porquê? Porque se nós conseguimos 4 e só 3, parece um insucesso. E assim o objetivo é aumentar o número de equipas.
Eu é que disse aumentar o número de equipas para 4 e o Alberto está, para não ficar como se não atingíssemos o nosso objetivo, aumentar o número de equipas para 3 ou 4.
Aumentar o
número. Sim. E depois vai ser preciso estabelecer um plano de formação dessas equipas, como aconteceu com a primeira.
Mas deixem-me só perguntar, porque eu não estava na discussão anterior.
Um vínculo à infraestrutura pública.
Reconhecido mérito e experiência de todos de conhecimentos necessários à organização.
Não, eu era só para perceber se, em relação à argumentação que se, vai, que se está a fazer, não é? E a dizer que se calhar havia outras interpretações, isto vai-se utilizar como argumento para que, que seja o CNPMA a pagar ou não tem nada a ver com isso?
Não.
Pois não, porque é dinheiro público, tu não podes pagar formatos.
Não, a ver, quem vai pagar é a Assembleia. Não somos nós, não temos autonomia financeira. Embora se calhar vamos ter que coisa. Pois, o problema aqui não é quem paga, quem não. Portanto, exatamente. Mas, portanto, se o nosso orçamento foi aprovado, há verba e há. Portanto, essa
desculpa. Eu também tenho muito interesse em saber isso, porque se calhar a partir de 9 de agosto do ano que vem, eu se calhar estou na mesma situação, não é? Vocês, às vezes, vocês
fazem. Fazemos uma vaquinha. Olha, desde o Leia que Sérgio, vai depois que Sérgio.
O Conselho de Ética estão todos reformados, portanto estamos à espera que eles decidam o que fazer com isso.
Também é verdade.
No tem ponto 6 há um deles,
desculpa,
que já está.
Não tem poder nenhum.
O ponto 6, já há uma linha que já está, que é aquela coisa das autoridades competentes, já decidimos o que havia a fazer. Mas outra.
Eu ouvi isso ontem, o abertíssimo.
Eu tinha dois,
está mal.
Três pontos. Está tão sossegado. Bom, eu queria aqui trazer aqui à conversa aquelas muito propaladas, e eu ainda não percebi, sim, exatamente o âmbito, mas suspeito, das palavras do Ministro da Saúde a propósito do aumentar a resposta em Lisboa e em Coimbra. Tanto quanto depois elas nos mandaram, o que o senhor deve ter dito é, na sequência da nossa conversa em julho, deve ter dito, bom, vamos pensar as implicações de aumentar o número de ciclos por casal ou de aumentar a idade limite, mas vamos aumentar a capacidade de resposta no Centro Hospitalar Lisboa Norte. E depois a seguir, não sei se disse ou se ninguém ouviu, porque lá pusemos uma embriologista, que é o que eu acho que está em causa, e na zona centro, porque nós dissemos que era a ARS do centro que não permitia contratualizar mais com o centro da Cova da Beira. E, portanto, ele deve ter aproveitado isto para fazer um bocadinho de conversa, e os jornalistas acharam que isto ia já arrebentar pelas coisas disto e tudo. Deve estar tudo mais ou menos na mesma.
Uma coisa, e aquele nosso debate sobre a idade passou a aparecer, foi promovido a aparecer. Do limite de aumentar o limite de idade das mulheres, portanto, passar dos 39, 364 para mais tarde, aquela declaração que nós emitimos passou a aparecer.
Dizem que as pessoas baralham pareceres, legislações, despachos, leis, é tudo ao molho e fé em Deus, é aquilo que aparece. Pronto.
Hoje nós estamos a Deus hoje.
Hoje. Estamos muito... em vão.
Porque é um pecado, verdade, que eles estão. Porque é um pecado, porque invocar o Santo Nome de Deus em vão
é um... É um problema do Espírito Santo. Pronto. Estamos... É o Espírito Santo mau. Como é que anda a tradução? Como é que anda? Não, que existe, é só. Como é que anda a tradução do site, filha?
Eu falei da APAT para saber os procedimentos, porque, segundo o meu cálculo, e isto ainda não foi sujeito a validação aqui no Conselho, teríamos que traduzir o corpo do site, os requisitos, as orientações da DGPI, os modelos de consentimento informado e as nossas deliberações. A minha dificuldade era que um procedimento de ajuste direto, se fosse de 25 mil euros, não seria suficiente e, portanto, nós teríamos que pedir apoio à divisão de aprovisionamento, que faz as contratações, para se iniciar um procedimento. O colega disse-me que, em situações excepcionais, dada a especificidade da PMA, que se poderia ir com um procedimento de ajuste direto, portanto, consultávamos 3 empresas de tradução para ter orçamentos, até um montante máximo de 75 mil euros.
Bem,
75. O que já me parece um orçamento mais razoável, porque...
E essa informação do colega é uma coisa que fica escrita e vale, quer dizer, não é uma boca, é uma...
É de lei, sim, é da LOFAR. Porque aqui a grande dificuldade em pedir orçamentos é que nós temos que decidir primeiro se são estes os documentos, os documentos do site. Pois, eu sei.
Estamos em outubro e temos que fazer isto até ao final do ano.
Os documentos do site que têm que ser traduzidos e os que não têm que ser traduzidos, porque o corpo do site não é problemático, é um orçamento mínimo. Agora, se nós decidimos traduzir estes, e já não são todos, são só alguns, consentimentos, requisitos, orientações da GPI e as deliberações e declarações, já são muitas páginas e o orçamento é sempre feito ao...
O que é estranho,
deveria ser ao número de palavras.
Pois.
Porque a página depende do tipo e do espaço entre as linhas. Mas, enfim, é uma coisa que a mim me perturba, porque em qualquer sítio civilizado é sempre ao número de palavras. Mas nós ainda continuamos no esquema em que é tudo... Máquina de escrever só dá aquilo.
Eu acho
tudo o que enunciou de documentos tem que ser traduzido. Caso contrário, não serve para o estrangeiro, que é a ideia. Essas já estão
traduzidas e só incluíamos este nesta fase, não quer dizer,
portanto,
que depois...
Os requisitos, os consentimentos e as nossas...
E as orientações.
As deliberações e orientações. Para já acho que sim.
Vocês acham que eu não tenho, digamos, muito bem preparado, mas acho que os consentimentos informados devem ser
traduzidos? Esse então é um dos pontos mais pedidos pelos centros. É ter os consentimentos traduzidos, já nos pediram inclusivamente para validar.
Não.
Sim, sim.
Não, isso é sempre só para inglês.
Ai, que vai ser só para inglês.
Só para inglês.
Agora, a tradução dos consentimentos em termos práticos é, e a tradução do site é para o mundo em geral, não é para os centros usarem na sua utilização clínica, quer dizer, está lá. Agora, não vamos traduzir para francês, porque a senhora vem de Marrocos, ou para chinês, porque há muitos ali, Xiong, que eu lá tive ontem, que é fazer fertilização in vitro, ou explicar um ciclo de tratamento a uma senhora chinesa. Mas, portanto, em chinês, acho que... Pois, eu também tenho uma história. Quando chegou um tradutor, que era um senhor, que ia traduzir, e eu perguntava à senhora, então, e quando é que foi a última menstruação? E ela... Foi na terça-feira.
Coisa de que queiram, que achem que deve ser traduzida?
Nós precisamos de um grupo de trabalho para ir validando as traduções.
Não, desculpa, o requisito é o regulamento.
Sim, mas é para os centros portugueses que têm que saber.
Mas a Criós colocamos esse problema também. A Criós gostaria de saber quais são os requisitos em Portugal.
Sim, isso é indispensável, porque há colegas de vez em quando, na ESTA e tal, que me perguntam como é que é a coisa, como é que é em Portugal, e eu não tenho documentos.
Desculpa, a norma maior que nós fizemos são os requisitos. Que aquilo é um regulamento.
Mas é só para justificar a minha...
Sim.
Os consentimentos, a lei, etc., é importante para os centros que cá em Portugal tratam casais estrangeiros e que não dominam a língua portuguesa. Isso é uma importância grande, claramente. Agora, os requisitos, a importância, muito bem, da divulgação lá para fora daquilo que se fez, mas em termos práticos tem uma importância muitíssimo menor, porque os requisitos obrigam os centros a cumprir aquilo e os centros são portugueses têm a obrigação de saber o que
e então, se e um centro estrangeiro para cá tem não que é fazer. Só, não é só os centros
agora,
estrangeiros
ótima, ótimo.
Então e os casais que querem tomar conhecimento também dos seus direitos e deveres é que, coisa assim, é que os requisitos são um regulamento, portanto, aquilo é uma norma.
Claro, eu pensei que estava a definir prioridade.
Hierárquico é lei, regulamento.
Não,
mas eu estou a os nossos requisitos são um regulamento.
Óbvio que eu sei.
Mas aqui os requisitos são absolutamente fundamentais para uma autoridade que tem um site bilingue para ser conhecido no estrangeiro e saber o que se faz cá. Não, isso é fundamental.
Duas empresas que sabemos que já trabalharam com a Assembleia. Há alguma empresa que conheçam de tradução? Como isto é convite a três, vamos limitar já a pesquisa. Indicaram-nos a LanguageCraft e a Traducta. É assim que se chama. Portanto, provavelmente o que vamos fazer é vamos à NET, uma empresa de tradução, e fazemos o convite.
Se tem termos legais, não contam nem estar a fazer parte legal
da legislação?
Não,
não,
já temos.
As deliberações que têm um caráter, enfim, um formato jurídico no texto, mas as leis em si já estão traduzidas.
Empresas é mais fácil porque depois tem o objeto de... As empresas... Mas portanto, isso aí não é literatura, não é? Isso aí é... Pois, okay. Pois, mas sonda, faz uma sondagenzinha. Quer dizer, com as empresas é mais fácil porque eles têm um determinado objeto social e tal, e não sei o que mais. As pessoas não têm objeto social, mas têm currículo. Mais algum outro assunto?
Não, eu só queria saber se a Browser já deu algum feedback.
Nada, o Agostinho anda perdido. Anda perdido pelo orçamento. Eu tenho correções de centros que nos chegaram, que eu fiz o relatório semanal para o Agostinho fazer as alterações e que ele ainda não me comunicou estarem feitas. Portanto, eu imagino que ele está preso aqui com o orçamento.
Do Estado?
Do Estado. Eles dão apoio, sim, direto. Portanto. Sim, sim.
Mais algum outro ponto? Então, ok, estamos terminados. Aquilo.